medalhas de mérito municipal do Porto em 2009 e de Lamego em 2013 e a ordem de instrução pública no grau de comendador atribuída em 2015 pelo Presidente da República. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu sentido pesar pelo falecimento de Francisco Laranjo e evoca o seu percurso ímpar enquanto artista plástico, professor universitário e diretor da Faculdade de Belas Artes do Porto, apresentando à família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O próximo projeto é de voto pesar pelo falecimento do produtor e realizador António da Cunha Teles. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel que o leia.
Obrigada, Sr. Presidente. O produtor e realizador António da Cunha Teles foi um dos maiores nomes do cinema novo português na década de 60. Nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, em fevereiro de 1935, foi estudante de medicina na Universidade de Lisboa, mas acabou por se dedicar ao cinema. Começa com reportagens para a RTP, é mesmo operador de câmara a quando da vinda da Rainha Isabel II a Portugal em 1957, mas no final da década de 50 acaba por viajar para Paris, onde realiza 3 cursos para aprender cinema, no Instituto d'Études Cinématographiques, na Sorbonne e na École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Regressa a Portugal na década de 60, assume funções diretivas nos serviços de cinema da Direção-Geral de Ensino Primário, tal como dirige cursos de cinema na mocidade portuguesa. Inicia assim um período onde é responsável por mais de 200 créditos como produtor, desde os Verdes Anos, 1963, passando pelos filmes fundadores do cinema novo português, como Belarmino, 1964, e Domingo à Tarde, 1966. A partir da década de 70, realiza as suas primeiras longas-metragens, acabando mesmo por se tornar administrador do Instituto Português de Cinema e da Tobis Portuguesa. São centenas de produções a que o nome de António da Cunha Teles está associado, mas de salientar o facto de ter sido produtor associado não creditado de Belle Époque, a Belle Época, 1992, de Fernando Trueba, e vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Membro honorário da Academia Portuguesa de Cinema, foi agraciado em 2018 com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. António Cunha Teles faleceu a 23 de novembro de 2022, na cidade de Lisboa, aos 87 anos. Pelo exposto, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de António Cunha Teles, um dos grandes nomes do cinema português, e transmite as mais profundas condolências aos seus familiares e amigos. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Próximo é o projeto de voto de pesar pelo falecimento de Fernando Gomes, apresentado pelo PS. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes o favor de o ler.
Muito obrigado, Presidente. Faleceu no passado dia 26 de novembro, aos 66 anos, Fernando Gomes, figura maior do futebol português e, em particular, do Futebol Clube do Porto, o seu clube de coração, sobre o qual afirmou: o meu sonho era jogar no Futebol Clube do Porto, tudo o resto foi por acréscimo. Fernando Gomes foi um dos maiores futebolistas da história do futebol português, tendo uma carreira recheada de êxitos e recordes ao serviço dos clubes que representou, bem como da seleção portuguesa. Natural da cidade do Porto, Fernando Gomes nasceu a 22 de novembro de 1956, tendo representado o Futebol Clube do Porto durante 13 épocas como jogador e em 2 períodos distintos e 2 temporadas no Sporting Clube Portugal. Esteve ainda 2 temporadas em Espanha, no Real Sporting de Gijón, que em 1980 bateu o recorde de transferências para garantir o avançado. Era atualmente dirigente do Futebol Clube do Porto, tendo assumido ao longo dos últimos anos responsabilidades ao nível do scouting e da formação. Fernando Gomes foi um dos mais bem-sucedidos futebolistas portugueses, sendo reconhecido por todos. Fernando Gomes foi o melhor marcador da história do Futebol Clube do Porto, oficialmente com 355 golos, tendo sido por 6 vezes o melhor marcador do campeonato português. Conquistou, entre outros, 5 títulos de campeão nacional. Foi por 2 vezes o melhor marcador da Europa, recebendo a bota de ouro em 1983 e 1985, assumindo desde então a carinhosa alcunha de Bibota. Ao serviço do Futebol Clube do Porto, Conquistou ainda a Taça dos Campeões Europeus e a Taça Intercontinental em 1987. Em 1988, conquistou a Supertaça Europeia ao serviço do Sporting Clube de Portugal. Durante duas épocas, Fernando Gomes apontou 38 golos. Fernando Gomes representou a seleção nacional por 47 vezes, marcando 13 golos, estando presente no regresso de Portugal aos grandes palcos internacionais na Europa, no Europeu de 1984, em França e no Mundial de 1986, no México. O seu notável contributo para a afirmação do futebol português perdurará na história. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pela morte de Fernando Gomes, apresentando as mais sentidas condolências aos seus familiares, amigos e ao Futebol Clube do Porto.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto número 200, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de José Manuel da Costa Monteiro. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco o favor de o ler.
No passado dia 27 de novembro, faleceu José Manuel da Costa Monteiro, aos 39 anos de idade, vítima de um cancro fulminante. José Monteiro nasceu na freguesia do Campo Grande, Conselho de Lisboa. Oriundo de uma família humilde, mostrou desde muito cedo uma paixão pelo desporto, o que o levou a obter a licenciatura em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana e depois o mestrado em Gestão do Desporto, também na mesma faculdade. Apesar de ter praticado diversas modalidades desportivas, o seu amor era o culturismo e dedicou toda a sua curta vida a esta modalidade. Com uma energia inesgotável e uma incrível vontade de vencer, dedicou-se de corpo e alma à Federação Portuguesa de Culturismo e Fitness, onde desempenhou diversos cargos, nomeadamente secretário-geral e, mais recentemente, de presidente. O reconhecimento pela sua competência e dedicação à modalidade levou igualmente que a Federação Internacional de Culturismo lhe atribuísse o estatuto de juiz internacional, sendo convidado para ajuizar competições internacionais em todos os continentes. Mas a sua maior alegria era sentir o crescimento da modalidade em Portugal e as medalhas que os atletas portugueses alcançavam nos campeonatos da Europa e do mundo. Porque não parava, fundou ainda a Federação do Culturismo e Powerlifting de Portugal, alargando a esta modalidade o seu interesse e dedicação. De igual modo, era incapaz de ficar indiferente ao que se passava ao seu redor, pelo que aderiu ao Partido Social Democrata, tendo integrado as listas do seu partido nas recentes eleições autárquicas no Conselho de Loures. Já com conhecimento da doença que o afetava, casou no passado dia 29 de agosto e continuou até o último dia a preparar a família e a federação para o futuro que se avizinhava. Não voltaremos a ver o seu sorriso, nem a ouvir ao longe a sua gargalhada, resultado de uma alegria constante. Resta-nos a certeza de que a sua vida deixou profundas marcas. Como ele sempre dizia, não falha. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Monteiro e apresenta as suas condolências à família, em especial à sua esposa Joana, ao seu filho Gustavo, de 5 anos, mãe, irmão, e à Federação Portuguesa de Culturismo e Fitness.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo a presença de familiares de José Monteiro, assim como de representantes da Federação de Culturismo. E peço a todos um minuto de silêncio em honra destes nossos concidadãos. Muito obrigado. A próxima deliberação é sobre o projeto de voto número 199, apresentado por mim próprio, de saudação pelo centenário de José Saramago. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. No dia 16 de novembro de 2022, celebrou-se o centenário de José Saramago, ocasião para saudar e evocar a memória de um dos maiores escritores da língua portuguesa, o único até hoje a quem foi atribuído o Nobel da Literatura. Neste 16 de novembro de 1922, José Saramago nascia na aldeia da Azinhaga, na Golgã, Ribatejo, onde cresceu rodeado pelos olivais que marcariam a paisagem da sua infância. Ainda criança, a família mudou-se para Lisboa, onde Saramago concluiu o curso técnico, pois tivera de abandonar os estudos secundários por dificuldades financeiras. O seu primeiro emprego foi como serralheiro mecânico. Em casa, não havia livros. Tendo adquirido o seu primeiro livro, aos 19 anos, com dinheiro emprestado por um amigo. Na Biblioteca Municipal de Lisboa, que começara a frequentar no horário noturno, alimentava o seu desejo de saber e de instrução literária. Tinha 25 anos quando publicou o seu primeiro romance, Terra do Pecado. Nas décadas seguintes foi funcionário público, tradutor e crítico literário na Seara Nova. Publicou poemas e foi jornalista no Diário de Lisboa e Diário de Notícias, onde exerceu as funções de diretor adjunto. Em 1977, José Saramago publicaria o romance Manual da Pintura e da Caligrafia. A partir daí, seguiu-se uma impressionante produção literária que viria a abrir horizontes para a compreensão do nosso país e do seu povo. Tomando-se escritor a tempo inteiro, publicou em 1980 Levantado do Chão. Em 1982, Memorial do Convento, obra que deu a Saramago uma projeção internacional. Em 1984, O Ano da Morte de Ricardo Reis. E dois anos mais tarde, Jangada de Pedra. Em 1989, publicou História do Cerco de Lisboa. E em 1991, O Evangelho segundo Jesus Cristo, obra que foi incompreensivelmente excluída do Prémio Literário Europeu pelas autoridades, motivando o protesto magoado de Saramago, que mudou de residência para Lanzarote, em Espanha. Em 1995, Saramago dá à estampa uma das suas obras-primas, Ensaio sobre a Cegueira, ampliando o universo efabulatório e reflexivo do autor. Todos os Nomes, 1997, A Caverna, em 2000, O Homem Duplicado, 2002, Ensaio sobre a Lucidez, 2004, As Intermitências da Morte, 2005, A Viagem do Elefante, 2008 e Caim, 2009, completam a lista de romances publicados pelo autor. A sua obra, que inclui também ensaio como Viagem a Portugal, em 1984, peças de teatro como In Nomine Dei, 1993, ou Diarística, como os 5 volumes dos Cadernos de Lanzarote, 94 e 98, espelha algumas características da sua biografia, como as suas convicções e militância política como membro do Partido Comunista Português desde antes de 25 de Abril. Não por acaso são centrais em Saramago o tratamento das pessoas comuns como sujeitos, assim como um questionamento da religião, da nossa cultura e da própria história, bem como da forma como o indivíduo se relaciona com a sociedade. Esta capacidade de questionar, invertendo os termos, contrariando os pressupostos, é essencial na leitura da obra saramaguiana. José Saramago recebeu múltiplas distinções ao longo da vida, em Portugal e no estrangeiro, denotando o reconhecimento que a sua obra de cariz universalista mereceu, destacando-se entre aqueles a atribuição em 98 do Nobel da Literatura, pois, por, como explicou a Academia Sueca, comparável aos portadores de imaginação, compaixão e ironia, torna constantemente compreensível uma realidade fugidia.